Rádio Federal, do jeito que você curte.
Programa Falando Nisso.
Sua mesa de bar com Catarina Franco,
Felipe Tourinho
e Hugo Veiga. Toda quinta, ao vivo, a partir das 20 horas, na Rádio Federal.
Do jeito que você curte.
Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61-8451-5111 ou 3522-6759. A Rádio Federal orgulhosamente apresenta... Energizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestablo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Classificação indicativa livre.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal, está começando o episódio 108 de Energizando. Hoje com um tema muito especial, estamos voltando com aquele nosso papinho de games que a galera se amarra. Estamos aqui voltando e... esse é o primeiro episódio do Baconzitos, aqui no estúdio de volta, né? Definitivamente! Baconzitos agora aqui conosco, ao vivo no estúdio Nerdizando. Plínio Perru, ele tá ali com a gente no painel Homem Pássaro. A Carol Bernardo tá chegando aí daqui a pouquinho. Hoje nós vamos falar sobre games. O pessoal curte muito. Tudo bem aí, Plínio Perru?
Pão!
Bão demais, Baconzitos.
Tamo aí.
Tudo certinho, preparados para mais uma Energizando.
De boa, de boa, de boa.
Legal, hein? Vamos de música?
Só chamar.
Então vamos lá, vamos de música, a gente volta daqui a pouquinho. Aguenta aí, Rádio Federal, de todo mundo curte.
Curte!
Ixi, esse cara aí tá com dor na garganta agora. Hein? Eu não como! Tá lá o bicho, acabou sem voz. Depois saiu todo mundo do estúdio, os músicos e o cara. E aí, tudo bem? O que você achou do...
Eu achei muito legal. Foi uma gravação maravilhosa. Eu gosto muito desse game. Tô muito orgulhoso de fazer parte desse projeto.
Haja balinha pra garganta.
Exatamente, cara. É isso aí, bom dia a todos. Você que tá aí na sua casa agora, acabou de acordar, tá ligando o computador, já ligou o computador, tá aí sintonizando na Rádio Federal, ouvindo aí. Energizando 108, comigo, Nestablo Ramos, Carol Bernardo acabou de chegar aqui.
Oi, bom dia a todos.
Baconzitos, também conhecido no mundo normal como Diego Dil. E ali o Plínio Perru, no painel do Homem Pássaro.
E quero fazer um pequeno comentário aqui que o William Daniel já tá bombando na alegria de estar aqui ouvindo o programa.
Ah, é? Diga lá.
O bicho tá aqui ligado aqui já no Skype aqui, mandando recado. E é nós e tamo junto e... zaz, zaz, zaz.
O William Daniel, Papa Brindes, também conhecido aqui como Papa Brindes, pai. A gente já falou do William Daniel aqui. O William Daniel, a gente...
sempre presente.
É, ele sempre encontra a gente nos eventos do Energizando e tal. E é um Papa Brinde, de fato, né?
Uhum. Abraço, William.
William Daniel, abração pra você. Obrigado aí pela audiência, meu querido. Continua ligado aí. Hoje, nossa pauta é muito especial. Porque a gente estamos falando sobre games com uma frequência a mais agora, né? Então,
é porque verdade. Eu sou...
É porque o Baconzitos é dodói e tem grandes novidades aí do universo dos games.
E acabou de acontecer a E3, né?
Sim.
Electronic Entertainment Expo.
Fun.
Então tem um monte de novidades pra soltar aí. Mas como a gente tá no primeiro bloco, a gente tem que falar as coisas que a gente tem que falar, que é... Não esqueça o site da Rádio Federal, radiofederal.com.br.
Isso! Tem ali, ali as colinhas ali na parede.
Facebook é o facebook.com/Rádio Federal, ou também tem o do programa, facebook.com/programa
Energizando.
E-mail, contato@radiofederal.com.br, Skype, Rádio Federal, Instagram, Rádio Federal. Telefone 3522-6759.
Pra você que é de Brasília.
Que quer falar com a gente.
Se for
ao
de
vivo,
fora é 61.
Por favor, DDD.
O Twitter é @_federal. Só pra ficar diferente.
Inclusive tem o link da TwitchCam lá no coisa da Twitter.
Ah,
Twitter,
pode ver a gente aqui.
Você pode ver a gente no estúdio dando um.
A gente vai botar a câmera voltada pra Carol, que é meio bonito.
Eu dando tchau, mas não dá pra ver.
Mas esperto que a maioria dos ursos, catatau.
E agora a gente vai fazer o Energizando
Inbox. Energizando Inbox.
patrocinado pelo Google.
Exato. Patrocinado pelo Google, que é tipo o concorrente do Google.
Por falar em concorrente, eu só fiquei sabendo que teve E3 por causa da concorrência, viu?
Ah, é?
É, porque a concorrência tava postando lá no Snapchat os videozinhos que eles foram pra lá. Não vou falar o nome porque eu não vou fazer publicidade da concorrência.
Sim, mas... claro.
Quando o Idovan pagar a passagem, a gente vai.
É, pois é.
Hoje a gente conseguiu um patrocinador aí, o pessoal da... da TAM, da
Voigo.
Da Voigo.
A gente recebe. Convite que não falta. Sempre convidam a gente. Mas o problema, pessoal, é o
translado.
O translado, exatamente.
Um pequeno detalhe, gente. É como que a gente vai chegar, né? Assim,
Não, mas tem a gente tem planos para fazer algumas coberturas ao vivo e a cores também.
Em cores.
A gente tá só vendo como é que vai fazer. Ué, vamos lá, pro inbox. A Irene de Marília, São Paulo, falou que o filho dela gosta muito do programa e pediu pra perguntar quando farão um programa sobre Dragon Ball. Filho da Marília, que ela não botou seu nome, desculpa. Grande abraço pra você. A gente vai fazer um programa muito doido de Dragon Ball agora, vai sair o filme do Dragon Ball, né?
Vai. Exatamente.
Pode ter certeza que vai rolar.
Eu
e a gente tem.
Ontem, muito legal.
A gente tem, inclusive, as trilhas sonoras do Dragon Ball Dragon pra tocar Ball. Depois. Então, relaxa aí que vai acontecer.
Só um adendo. Eles vão fazer tipo o que a Marvel fez? Que teve que rebutar algumas histórias que foram feitas por outras pessoas, porque o Dragon Ball que fizeram precisa ser deletado da história da humanidade.
Vai sair agora é o filme da saga do Freeza, que é o... Bam, 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 da história do Dragon Ball Z. É o Freeza.
É o vilãozão chave. Foi um mês de batalha do Goku enfrentando o Freeza. Sério mesmo, foi um mês assistindo.
Eu sei.
Ele tá de volta.
Eu acho que se eles pegarem.
Ressuscitaram ele. Esse não é spoiler, pessoal. Isso aí tá no
gente, mas quantas vezes ressuscita essa criatura? Porque toda
enquanto
vez
existir
que eu
a esfera do dragão.
Que o Goku também não morre, né?
Exatamente. Mas então...
metade do Dragon Ball
então,
Z.
Fora
ele tava morto com ela.
Eu vou ter 100 anos e vai estar passando esse desenho.
Claro.
Tipo, vai ser isso.
Só um Goku.
Não, mas o que acontece? O que é a onda? É você lança uma coisa muito legal como Dragon Ball. E depois você dá um refresco e dá uma parada. E fica uns anos sem mexer com isso. Depois você volta. Quando você volta... Olha aí, a gente vai estrear também, ó. Vamos estrear também o Energizando Bola de Cristal. Madame Catita, tá certo? Pra gente falar das nossas previsões. Ó, Dragon Ball tá voltando. 24 horas voltou. O que eu acho que vai voltar em breve aí? Harry Potter,
amanhã.
Eu acho que Harry Potter vai voltar.
Ela já falou que vai escrever os livros de novo.
Certo? Exatamente. Então, eu acho que
vai voltar. Eu fico com medo dessas coisas, sabe? Porque eu acho que pode piorar, gente, assim, no nível absurdamente.
Pô, eu não sou fã de Harry Potter,
não,
mas
também
assim.
Também não, mas assim.
Mas, eu acho que volta. Quem também eu acho que volta? Jon Snow.
Eu também acho, mas
o Baconzitos é que acha, eu concordo com ele.
Eu acho que, gente, porque ele, quando quer matar o autor do. Então vamos falar só rapidamente de Game of Thrones. Quando um cara quer matar, ele faz uma morte legal.
Ele mata de morte corrida.
De verdade, corta o pescoço. Agora o Jon Snow, ninguém cortou o pescoço.
O bicho virou peneira.
Gente, mas...
Se ele for tomar água, vai só aquele...
mas sei lá, eu acho também que não morre, não.
Acho que ele volta.
Mas assim, eu fico com medo dessas regravações ou voltas.
Não, mas não fique não, é legal.
Upgrades, assim, sabe?
Arquivo X mesmo também tá voltando.
Arquivox.
Né?
Os expedientes secretos X.
Os expedientes secretos X estão de volta. Vai voltar. Então assim...
É massa.
É agora, é a onda. 24 horas, deu uma cansada. Ficou uns 4 anos sem ver nada. Que fez outras séries.
Eu ainda acho que o 24 horas é mentira. Porque uma pessoa não consegue ficar 24 horas sem ir no banheiro, sem tomar água.
Eu também acho.
É, exatamente.
Fisiologicamente impossível.
Não, mas você vê que dá uns pulos de 5 minutos. Às
vezes. Não, quando ele dá o
pulo. Nessa hora que ele vai lá fazer o break dele.
Então. Mas por que não mostra?
Não, porque você
sai do cara do banheiro,
pelo menos pra ser realista.
Saindo do banheiro, do negócio.
Com 5 minutos dá pra tomar água agora,
meu irmão. Dá pra ir no banheiro também. Soltar o barrão, dá também.
Só se for.
Não é flash, gente.
Vestiu, tá tranquilo, mano.
Rapaz, tem um intestino bom também, como tá. Fibra, sai pro sim.
Sei lá, qual que é a largura de banda da internet do cara, velho. O pacote dele é de 14.448.800. Rapaz, tu não sabe se ele tá.
Essa foi boa.
Rapaz, tu não sabe, velho.
Tu não sabe. Lagura de banda, né?
O cara ali, bicho, de repente, ele tem.
Eu não acredito que o Jack Ball tem uma lagura de banda grande, porque o bicho é tora, né?
Qual o fluxo de rede do rapaz?
É, né? Velocidade de conexão. Sabe como é que é, né, velho? De repente o cara tá lá certíssimo. Na fibra ótica já, ó. Foi.
Manda bala, tá certo. É isso aí. Eu acho que o Jack Ball tem uma largura de banda. É satisfatório, porque o cara é bala.
Porque mesmo, não, né? Tem tempo pra perder, né?
Não tem tempo pra perder. Um não cara tem. É um super agente, né?
É, rapaz.
Não, tá certo. Tá bom. Então, assim, voltando ao tema, eu acho que Dragon Ball tá chegando num momento bom. Ele ficou um bom tempo longe. Tá voltando agora pra dar uma revigorada. Eu acho que vai ser legal, tá?
Agora a gente tem um outro e-mail do Pablo Paulo Juarez, do Ti 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 Lê Lê Lê. Era a Copa, era
Ti 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 Lê Lê Lê.
A torcida fazia assim. Falando que ele não gosta muito de games, mas sou fiel ao programa. Grande abraço. Abraço.
Valeu, cara.
Tamo aí. Valeu. Tem outro e-mail do Rogério Sintra, de Juazeiro da Bahia. Ô, oh, coisa boa, velho. Ele fala: meus reis, vocês são meus reis. Eu não vou fazer de sotaque, não, porque senão depois ninguém vai me sacanear que o meu sotaque vai estar ruim. Me manda um abração pra mim. E pra minha mãe também, o nome dela é Soraya. Abraço pra você, Rogério, e abraço pra Soraya também.
Abraços.
Abração aí pra dona Soraya, beijão pra senhora, viu? Uhum. Não sei se a senhora tá orgulhosa aí do seu filho, mas se tiver, vai lá dar um beijo nele. Se não, dá uns tabefes nele pra ele entrar nos eixos. Ele tá sempre aí mandando e-mail pra gente. Só por isso ele já vale a senhora fazer aí uma carajé aí bacana pra ele. Uhum. Né? Mas se sair da linha, dona Soraya. Se ele sair da linha, dona Soraya, a senhora tem a nossa permissão pra dar um corretivo nele.
Corretivo.
É.
Bicho.
Ok.
O Estevão Atlas, de Belo Horizonte, falando que o FIC tá chegando, e se a gente vai. Olha, se você tiver um sofá, eu acho que a gente consegue fazer uma vaquinha pra gente mandar um nestábulo de Viação Penha. Aí ele vai e dorme no teu sofá e vai no FIC.
É, né? Tá certo. Só o cara. Você quer me botar aí, o cara topa, entendeu? Aí o cara topa, entendeu? Aí, eu vou te falar, pô. Eu vou falar. É você que vai, viu?
Não, mas assim. Não.
Vamos nós dois, tá? Coloca o baconzitos aí no banheiro, bota ali uma.
É, não,
um colchonete pra ele ali.
Tapetinho. Não, assim.
A uma vasilhinha d'água ali pra ele tomar de noite.
Um jornal, gente. Tem um jornal.
Fazer o esquema ali.
Tem um jornal no chão.
Embaixo da ponte ali.
Embaixo da ponte, né?
Não, mas tem que. Belzonte tem que ver qual que é a ponte, né?
Assim. Cuidado, né?
Se a ponte for nova, não fica embaixo, não.
Perigoso.
Tem o Alencar de Córdoba, da Argentina.
Córdoba.
Mano. Quando farão outra conferência sci-fi e sobre o que será?
Ah, surpresa, né, gente? Calma que eu tô me preparando.
Então,
de casa.
Falando sobre isso aí, sobre a conferência sci-fi, já tá confirmada a presença do Miotti, do Jurassic Cast.
Opa!
Ele é figura marcante, ele tá sempre. Na primeira conferência sci-fi ele participou, e nessa agora eu já conversei com ele, ele disse que foi só marcar o dia que ele tá aí com a gente.
Legal.
Então, o Miotti aí do Jurassic Cast vai participar com a gente.
Ih, rapaz,
tema ainda é.
MI5.
Não dá pra falar ainda, não.
É obscuro.
Mas...
Nem eu sei, gente.
Mas eu já falei o tema pra ele e ele coçou o queixo assim. Aí ele falou assim: isso vai ser muito bom, hein? Isso vai ser muito bom.
Você falou pra ele, não falou pra mim? Só vem pegar de surpresa.
Não, você já,
né?
Sabe qual é. Você já sabe qual que é, menina. No intervalo a gente conversa. Vai, menina. Não, você já sabe o que é, menina.
Gente, minha memória é falha.
No intervalo a gente conversa. Vai ver.
Vem cá, eu vou falar baixo do Mortal Kombat de novo aqui?
Bota. Ah, é verdade.
Ah, é verdade. É sobre...
Pois
é, então aguentem firme aí que vai... Agora, mês que vem, tá?
Uhum.
Já vamos, okay. Vamos só fechar vem, a data certinho. É agora, em julho.
Isso, gente. Vai fazer no final do mês de julho.
Não, então não, é porque... Gente, é porque...
Mês de julho tem meu aniversário, tem férias.
Não, o aniversário você comemora aqui.
Não.
Caraca,
peraí. Caramba, bicho. Peraí,
rapidinho.
Ela até murchou a cara assim, ela ficou olhando, ela deu aquele. Não, tipo. não.
Aí, ó, o Mortal Kombat. Gente, é o caso do tema, né, gente?
Tá rápido, querido.
Tô brincando.
Aí, cara, agora faz aquela pose de Mortal Kombat.
Moleque.
Se resolvam aí agora.
Eu falei, não, beleza, ó. Já me dou por
tô
vencido.
Tô brincando, gente. Só se tiver bolinho. Se tiver bolinho, eu
venho. Quer comemorar com a gente? Tá bem.
Se tiver bolinho, eu venho. Pelo, menos,
pelo menos chama a gente na eu festa, né, que você
menina,
vai dar lá.
Eu sou a única menina, gente. Sou a única menina. Tem que ter pelo menos cupcake pra mim aqui. Não é verdade?
Pelo menos chama a gente na festa que você vai dar.
Claro, gente. Nem sei se eu vou na festa.
Faz uma festa lá na sua casa, chama a gente pra gente transmitir de lá.
Beleza.
Aí eu energizando festa da Carol.
Cobertura de evento.
Cobertura de evento, exatamente. Beleza. Ai, tem mais e-mail aí?
Tem mais um aqui do Jânio de Souza do Maranhão. Ou como eles dizem, do Maranhão.
Maranhão.
Uhum. Gostaria mais de mais programas sobre mangás, animes, seriados japoneses também. Vai rolar.
A gente já tá aí preparando, já depois desse filme do Dragon Ball, que tá vindo aí. Já falamos, inclusive, com o Mario Kempis pra ele vir aqui e fazer um programa com a gente sobre séries japonesas também. Então ele já.
Falou
Mario Kempis já disse que é só a gente marcar que ele tá aí.
É, não, eu tô dando a conferida no Netflix pra me atualizar.
Netflix.
E tem muita Netflix. Coisa ali pra eu levar.
Que não patrocina o Nerdizando, mas a gente faz propaganda
assim
pra ele.
Mesmo.
É, não, não tem jeito. E acabou, acho que é isso.
Acabou?
Ah, não,
acabou.
Tem a mensagem do William Daniel no Facebook.
É, eu tô vendo, Facebook. Acho que é a mesma que eu tô vendo aqui. Leia, por favor.
Que ele tá falando que o sonho de consumo isso. dele é jogar a série Senran Kagura.
Akuma?
É, exatamente, vem lá do Japão, ou seja, já é
tudo.
Que é o jogo de garotas ninjas que lutam entre si. Aqui, mas que o ponto alto é que elas rasgam a roupa durante as lutas.
Ah, vem
aí. Como é que é o nome desse jogo? Onde é que baixa esse jogo aí mesmo? Onde é que acha? Onde é que compra? Encomenda? Será que chega aí? Que o projeto pertence ao programador Kenichiro Takagi, ou Takagi, da Marvelous Inc. E a franquia é um sucesso desde sua criação de 2009. Véi. Faz o download aí, véi. Ou então faz que nem como é que é o nome dele? Esqueci. Importa, véi. Vai lá no eBay e manda trazer.
Ah, sim. Eu acho que é até mais em conta, né?
Ah, depende. Vai no eBay, compra lá, ó. Só tem que aprender a ler em japonês, que vai vir tudo em japonês.
É o preço que se paga, né, gente? Pra querer ver mulheres rasgando a camisa que... num jogo, né? Então, pelo menos, né? É o mínimo.
Pera aí, cara. Não é simplesmente mulheres. Não é simplesmente mulheres rasgando roupa. São mulheres ninjas rasgando a roupa.
Aí, agora fica a pergunta deste pobre mortal que não alcança em intelectualidade desta outra mesa à minha frente.
Que isso, tu é nerd também,
rapaz. Considerando que tem mulheres ninjas rasgando a roupa, quem tá preocupado se é inglês, espanhol, mandarim, japonês ou em aramaico arcaico?
Você quer que eu comente isso de uma maneira gentil ou não?
Você prefere a opção A?
Você prefere a opção A, B?
B.
Ou C? Você tem treino?
É.
Você quer ir A ou para?
Tem
Anton. Eu acho melhor a gente voltar ao tema.
Voltar ao tema,
por favor.
Normal, e tem a resposta hard e tem a resposta nightmare.
É.
Como que você... E ela dá mesmo, hein?
Eu sei.
Ela dá mesmo. É melhor não.
É melhor não.
Que gelo.
Vamos voltar ao tema, né, gente?
Fiz essa mesma pergunta, Primo Perru.
Mas
vamos lá.
Tema.
Mas é aquele negócio, velho. É joguinho japonês. Velho.
Sim.
Vou falar a verdade. Japonês é tudo tarado.
É isso que eu falo, japonês é tarado? Exato.
Japonês é tarado. E não é só tarado com mulher, não, velho. O bicho é tarado com tudo.
E
é o cara
fazem,
que o japonês gosta de carro é tarado com carro.
Claro, isso. Essa semana.
Gosta de anime? É tarado por anime.
Eu recebi uma notícia de que estava tendo festival. Eu não sei, não posso falar essa palavra aqui, mas festival do objeto masculino lá no Japão, sabe?
Ah, sim.
Todo ano, né? E aí eu tava vendo as fotos, eu falo, gente, é muita criatividade, gente. Mas é muita, né, tipo,
é o festival
adoração
do
objeto, pênis, objeto fálico, pênis, pode falar então.
Pode,
adoração termo, ao pênis, gente, que engraçado.
Pênis é um termo científico, é um termo técnico.
É um termo científico,
é o nome
correto. Um órgão sexual masculino.
É tipo um festival da reprodução, é uma
coisa assim. E aí rola carros alegóricos.
É,
isso, rola girafona, pra
pirulito, né, que já é fálico, exatamente. É uns cupcakes formato de pênis. Eu pensei, gente, que maravilha.
É, mas é engraçado falar isso, que eles são tarados nesse sentido, porque outro dia eu tava lendo uma matéria falando que eles estão tendo problemas por causa disso, porque os jovens não se interessam por essas coisas, eles preferem muito mais
virtual.
O karaokê.
Não, mas o karaokê. O japonês, ele é tarado, mas ele é super, como é que é o nome?
Conservador.
Retraído.
É.
Ele é super fechado. Então ele, tipo, é tarado, doidão.
Na cabeça dele.
Mangá dele.
Na cabeça dele.
Mas, assim, mas então, acho que ele bota criatividade no mangá, nessas assim, coisas, por isso que acaba, né,
por isso que acaba desse jeito.
Ele externaliza no mangá.
Externaliza no mangá, nos jogos.
Né, tem, um jogo japonês que faz um sucesso do caramba no Japão, que é de vôlei de praia.
De vôlei de praia?
Vôlei de praia.
A galera joga pelado.
Não, é as meninas de biquíni jogando vôlei. E aí, quando tem a jogada,
cortadas,
que faz o ponto, aí tem o slow motion.
Ah, claro.
Mostrando os movimentos.
Claro, claro.
Óbvio.
Cara, olha só, eu não tô entendendo por que você tá falando, sabe? A gente falou aqui do Days of Future Past, dos X-Men. A gente falou da cena do Hugh Jackman lá de no colchão de água. E ela se derreteu inteira.
Eu concordo com ela,
compara,
que o grande problema
é... Compara! Não, sério, compara a quantidade de coisas masculina, ou seja, para o público masculino, e compara
não
as coisas
tem
para
o
público.
Não tem o videogame do Hugh Jackman
pulando no negócio na praia, água, mostrando... É,
exatamente. Não, o Hugh Jackman não, mas será... Não, Carol, eu discordo de você. Tem um monte de game aí, de game de aventura...
Nossa, é igualzinho, só que
são
não.
Os cara, são os caras. Não, não mostra o cara pelado, isso eu nunca vi, mas mostra o cara sem camisa.
É, vai parrudão, jogar
jogo de bárbaro, jogo de bárbaro.
God of War, God of War.
God of War, o cara tá de tanguinha.
Tá de tanguinha.
É, exatamente.
God of War é massa, então, mas é um.
Tá lá o cara.
Não, ó. God of War, tem o He-Man. He-Man também.
É o seguinte, vamos fazer o seguinte. A gente vai gravar esse papo agora, só que a gente tem que entrar de música. Mas a gente vai vamos tentar colocar ele aqui na fanpage daqui a pouquinho, o papo de bastidores. Aguenta aí, então, que a gente vai de música e volta daqui a pouquinho, energizando, potencializando o nerd em você.
Opa! Opa, estamos de volta aqui, energizando o episódio 108. 108, falando de videogame. Então, muito importante aqui, a gente tava falando de videogame pra menina. Mas deixa eu só desviar um pouquinho, falar o seguinte. O Star Wars Battlefront, que é o videogame que tá saindo, pensa Battlefield com Star Wars. Esse é o Battlefront. Então você joga com o Stormtrooper, você joga com o Guerreiro da Rebelde, você joga com Luke Skywalker, joga com Darth Vader, você tem as Blasters, você tem as motinhas, você tem os Walkers, você tem as naves espaciais, o X-Wing, o TIE Fighter, o caramba 4, e você tá lá jogando e passando mal, e tremendo, e babando. Ah, Star Wars! Show de bola. Eles anunciaram ontem que eles estão aceitando inscrições pro Closed Alpha. O que que é? Teste interno deles, fechado, Invitation Only. Então estão pedindo pros doidos se inscrever, os doidos que nem eu, os doidos que nem vários ouvintes que gostam de videogame, PC, para se inscrever no site do Battlefront, starwars.ea.com. Vai lá e já se inscreve para você ficar na fila do Alpha.
Muito bem.
Que mais? Essa semana lançou o Arkham Knight. Do Batman.
Nossa, cara.
Que semana passada.
Eu ainda não tenho medo de jogar nem o Siri.
Moleque.
Pra quem não viu a imagem ainda, dá uma olhadinha no nosso flyer do programa que você vai ver a armadura do Batman desse game.
Moleque. O Batman. O Batman. Esse é o terceiro jogo já da série. Começou como o Asilo Arkham, que você chegava com o Batman lá, descia porrada em todo mundo. Entrava, descia a lenha.
Coisas
e saía.
Do Batman, né?
Né? Não matava ninguém, porque você é o Batman.
Tá certo.
E.
Não, e o legal é que eles mostram no jogo que você não matou, você deixou a pessoa calma. Porque quando você dá um golpe...
É porque isso é que é o legal do Batman, entendeu?
Nossa, lá, o cara tá apagado, mas tá lá, ó, batimento cardíaco normal, ele tá só apagado.
Ele só tá dormindo.
Não. E essa franquia de games do Batman, do Asilo Arkham, que já tem 3 jogos, né?
É, eu esqueci já o terceiro.
Cara, o que gerou de produto disso daí?
Ah, mas
de
isso aí...
desenho animado, gibi...
Action figure.
Nossa, cara, uma centena de coisas que eu acho que é o jogo de maior sucesso da DC. Eu acho que é esse aí.
É, mas eles cagaram no pau.
Dessa franquia. Ah, é? O que foi? O que você acha que aconteceu?
O que aconteceu? Que eles lançaram esse terceiro e fizeram um joguinho.
Porque não ficou bom?
Cara, tem mó galera reclamando do jogo. Em termos de jogabilidade, de estabilidade. Dando zica o tempo inteiro.
Mas deixa eu fazer uma perguntinha aqui,
Pecositos.
Porque teve o primeiro que foi o Arkham Asylum.
Isso.
Eu lembro que depois eles expandiram pra cidade, porque eu acho que, se não me engano, o Coringa consegue fugir, alguma coisa. Ele consegue fugir.
Isso.
Que é o Arkham City.
E aí isso. Vai pro City.
Isso. Aí agora.
Mas depois teve um Origins.
Ah, então esse é o quarto.
Então esse é o. Essa aqui é a minha pergunta.
É o Arkham Knight.
É, exatamente.
É.
E aí como eu não joguei o Origins ainda. Que falaram que parece que é antes do Asilo, alguma coisa assim.
É, exatamente. O segundo,
ele
se passa antes do primeiro.
Ele é um prequel, né? Tipo Star Wars.
Não, o terceiro se passa antes do primeiro. O primeiro é o Asilo, o segundo é o City e o terceiro é o Origins.
Eu lembro que quando lançaram esse primeiro, uns amigos me convidaram, falaram, a gente vai fazer uma sessão do jogo lá, que o meu amigo Rafael, que ele curte o programa aí, a gente foi lá pra casa dele, ele mora aqui pertinho da rádio, a gente foi lá, fez pizza e jogando, e cara, era um ritual, assim, porque os caras jogavam e mostravam, e vamos zerar essa parada.
Ah, mas assim que é bom, velho.
É, cara, muito legal esse filme
assim,
de jogo. Temos que fazer outro, hein,
o Arkham Knight foi feito pela Rocksteady Studios, publicado pela Warner Brothers.
Como é que é o nome da empresa?
Rocksteady Studios.
Em parceria com a Bebop.
Tipo, foi lançado dia 23 de junho de 2015, PlayStation 4, Xbox One e PC.
Foi agora,
foi essa semana.
Segundo,
As empresas de videogame. 26
de junho?
23. Acho que foi quarta-feira.
As grandes revistas de videogame, tudo deram nota 9.2, 10, tem uma que deu 7, né? Tudo nota alta. Porém, contudo, todavia, entretanto, na hora que o videogame chegou na mão dos jogadores, e principalmente que jogaram o primeiro, o segundo, o terceiro, o neguinho falou que
deixou a desejar,
entendeu? Porque assim, tem uma coisa que tem acontecido há muito tempo nos videogames, que é o pessoal focar na data de lançamento ao invés de focar na qualidade do produto. Rolou uma inversão, aí o pessoal do marketing dominou o pessoal do desenvolvimento. Aí o que acontece? Os caras têm que terminar o videogame antes, tem que entregar o videogame rapidão
pra cumprir o prazo,
pra imprimir os CDs e tal, não sei o que, enviar tudo. E no final, o videogame tá cheio de bug, não funciona direito, no meio da missão falha e tal, e piriparará. Pô.
Mas isso não é uma coisa comum de acontecer aí nas primeiras remessas? De...
Não! Isso aí se chama pilantragem.
Isso aí, muito comum.
Quem trabalha com desenvolvimento de software sabe disso. Se quanto mais tempo você gasta testando o jogo, melhor ele fica no final. Tá? E o que acontece? Como os caras falam, tem que sair tal dia, e eles... Põe lá a data de lançamento com anos de antecedência. Quando, às vezes, quando você começa a fazer o projeto do videogame, já tem a data que ele vai ser lançada, porque tem que ser no verão dos Estados Unidos, e não sei o quê, biriri, pororó. Porque o pessoal do marketing fala que se você lançar nesse dia aqui, a chance de vender vai ser maior. Tem toda uma...
Eles suspenderam a venda.
Toda uma punhetagem.
Eles suspenderam a venda. É, eu tô vendo aqui. Eles suspenderam a venda. E eles atribuíram a suspensão a problemas de desempenho. O game foi lançado dia 23 mesmo, tá?
Pois
foi pra PS4, Xbox One and PC.
É, velho, neguinho.
Também conhecido como seu computadorzinho aí dentro da sua casa, neguinho, caseiro.
Sacaneou total. Por quê? Porque eles não conseguiram fazer todos os testes. Porque é fácil, você tem com. Quando você já tem, digamos, quando você já tem o framework do joguinho, você já fez três. Você basicamente tá pegando o mesmo jogo de tiro. Você pega lá todo o framework embaixo. Então, o Batman já tá animado, os bandidos já tem a animação certinha, os movimentos tudo já estão ali, a jogabilidade tá ali. Uhum. O que você vai fazer é melhorar o gráfico, melhorar a iluminação e botar uma história muito louca. Né? Pra botar a história, tem a galera que vai construir os cenários, os mapas e tudo mais, vai construir os bandidos, vai fazer.
Não é mole, tudo bonitinho. Né, cara? É trampeira.
É trampo. É 2-3 anos e com 50, 100 pessoas.
Pra chegar na entrada do gol, o cara melar o negócio ralando. Desse jeito, né?
Mas às vezes o pensamento é esse. Eu já tenho uma parte pronta, eu já tenho outra parte. Então a gente consegue fazer em menos tempo? Sim. Ah, então beleza. Quando, na verdade, se você utilizasse esse mesmo tempo, você tinha a coisa de melhorar o processo.
Exatamente. Em contrapartida, a gente tem... O que isso acontece muito na EA? Tá? A gente já furou o olho da EA várias vezes. Mas é porque é prática deles. Eles são uma grande distribuidora. Eles compram estúdios de criação de videogame e... vão distribuindo o videogame, né? Eles vão distribuindo. E eles fazem muito isso. Eu que tô pagando agora. Então você vai ter que fazer não sei o quê. Ah, mas não é, o videogame não é assim. Eles já pegaram vários videogames e destruíram porque deturparam o videogame. Pra ficar mais fácil, pra atingir maior público, não sei o quê. É tudo que eles querem ganhar dinheiro.
É, mas é, porque às vezes a pessoa... Assim, pessoal, às vezes a gente já falou sobre isso aqui. Às vezes você fica aí, ah, porque a Warner fez isso, porque a Marvel foi aqui... Não existe um homem Marvel, um homem DC, um homem Warner Brothers. Existe a empresa, que é o Império. E esse daí só quer saber de din-din, galera. Uhum. Tá, eles pediram desculpa lá no fórum, tá? No fórum oficial lá da Warner Bros. Game, pedido desculpa aqui diz o seguinte, ó. Queremos nos desculpar com aqueles que estão tendo problemas no PC com Batman Arkham Knight. Nós levamos essas questões muito a sério. Por conta disso, decidimos suspender as vendas do game na versão de PC, enquanto trabalhamos para resolver esses problemas e atender nossos padrões de qualidade, diz o administrador do fórum. Foi na quinta-feira, dia 25.
Ou seja, o pessoal fez o jogo pro Xbox.
Rapidinho, e notícia do G1, tá aqui. Não, a gente não tá inventando, não. Foi aqui, acabei de ver aqui no site do G1, tá?
Fala. O que acontece? Os caras fazem um joguinho normalmente pro PlayStation 4 e pro Xbox. Que consome menos energia. Consome menos energia, não, menos recursos. E você consegue fazer um joguinho bonitinho e tal, todo cheio de frescurinha e tal. Só que pra você jogar esse jogo pro PC, PC é diferente. Um PC do outro é diferente. Muda uma placa de vídeo, muda uma memória, muda processador, muda isso, muda aquilo. Então não é uma plataforma única e estável, né? Tanto é que a Nvidia tá fazendo um novo driver pra placa de vídeo pra consertar um dos alguns problemas do Arkham Knight.
Uma pergunta pra você, Baconzitos, pegando o gancho disso que você comentou, esses desenvolvedores, produtores, criadores de placa de vídeo, eles precisam também estar sempre criando novas placas mais potentes pra atender esse mercado de games ou não? Ou é o contrário?
Tem a política do em inglês se chama diminishing returns, que é, às vezes você vai fazer para você fazer um upgrade, você vai gastar muito dinheiro para ter um aumento de frames por segundo, digamos, muito pequeno, certo? Então você tem você não precisa estar comprando placa de vídeo todo ano, a não ser que você seja doido que nem o cara do como é que é o nome dele aqui?
Mas assim, o Bruno, mas o Bruno Vocal?
Bruno Vocal. A não ser que você seja doido que nem o Bruno Vocal, que sai a placa na hora que
tem. Aquele dali é o Papa Placa.
Sacou?
Papa PC pra games, assim, porque as máquinas são todas preparadas pra jogar.
Porque assim, o que eu. Inclusive, o que eu falo com a Fabiola e tal, quando eu vou comprar um computador, quando eu vou montar um computador, eu já falo, esse aqui vai ter um tempo de vida. 5 anos. Pra ter um tempo de 25 anos, você vai e monta ele. Não precisa ter todas as peças mais caras do universo. Não precisa. Tá? Tem um cara na internet, você acha os vídeos dele. Ele fez um computador na época que lançou o Xbox One e o PlayStation 4. Ele fez um PC com o mesmo custo, mesmo preço de um PlayStation 4 e de um Xbox One, $350. Ele comprou todas as placas, montou ali, que é da mesma forma que o PlayStation e o Xbox, eles vêm a caixinha e você liga na televisão, né? Uhum. Então ele partiu do próprio do mesmo preceito. Então você vai vir a caixinha, você vai ter o tecladinho, o seu mouse e vai ligar ele na televisão. Então toda a grana que ele gastou foi no CPU ali, no gabinete.
Sim, sim.
Né? A máquina, hoje em dia, ainda tem mais frames por segundo, qualidade de vídeo melhor do que o PlayStation e o Xbox.
Então, eu não sei se a minha pergunta tem muito a ver também. É porque, assim, o mercado de games, ele evolui. Por exemplo, pra você ter uma ideia, eu achei a... Eu vi o Jurassic World Game, uhum. O game do Jurassic, que é gratuito. Uhum. Você entra aí no Google Play aí que você baixa ele. Mas eu não consegui baixar pro meu telefone porque o meu telefone, ele não atende as especificações. Aí eu falei,
Não, mas aí o telefone falei, é diferente. Bem.
Então assim, só um exemplo. A minha pergunta é a seguinte. Qual dos mercados precisa estar um pouco à frente para atender o outro? Se é que isso existe.
Eu te falo a verdade. Hoje em dia, a maioria dos jogos, ela é feita para ser multiplataforma. Então, que nem o Arkham Knight, ele sai no PlayStation 4, sai no Xbox One e sai pro PC. Então, se você tem um PC hoje em dia que joga o Arkham Knight, tá? E roda bem, ou qualquer outro jogo que tenha no PC também, ou o Witcher 3, por exemplo, e roda bem, pode ter certeza que qualquer outro jogo que sair, que for multiplataforma, o teu PC vai rodar beleza. Por quê? Porque o jogo também foi feito para rodar no PlayStation 4. E o PlayStation 4 não está sendo atualizado. Você comprou o PlayStation 4 lá atrás, é o mesmo PlayStation 4 hoje em dia. Eles podem ter melhorado em termos de da placa-mãe ser um pouco menor, melhorou o chip, é a versão mais nova do chip, mas o processamento dele é igualzinho ao outro anterior, porque ele é ele tem uma especificação fechada, então o Xbox One também é a mesma coisa. Então, quando surge o PlayStation, surge primeiro aquele PlayStation gordão, né? Aí depois ele vem PlayStation Slim.
Eu quero.
Por quê?
Porque menos colesterol.
Eles atualizaram a tecnologia a um ponto que a placa-mãe diminui. O chip diminui. A quantidade de refrigeração é menor. Então, acaba consumindo menos energia para ter a mesma potência e tal, isso aqui, mas ele é o mesmo, teoricamente. Tá? A capacidade de processamento é a mesma de um para o outro, e aí processamento de vídeo, processamento de áudio, processamento de matemática também por trás. Então isso aí.
Tô procurando uns vídeos aqui do
Arkham. Se você tem o PC hoje que roda todos os joguinhos que tem pro Xbox One e pro PlayStation 4 bem, e aí quando eu falo bem, qualidade alta de vídeo, com frame rate legal e tal, beleza, não se preocupa. Até sair mais o PS5 e o Xbox 2,
ainda tem muito caminho.
Você tem, o teu PC vai estar de boa. O que foge a essa regra são os jogos que são feitos especificamente pro PC. Que aí não tem jeito. Né, que é a comparação que eu queria fazer. As produtoras de jogo hoje em dia, quando elas trabalham nesse esquema de vamos atingir uma data de lançamento, o que eles esperam? Eles esperam entre o momento em que eles gravam o CD e mandam o CD para ser produzido, distribuído e entregue para as distribuidoras e para as lojas, né? Inclusive lá está lá na Fenac, no Walmart, no Sim. Pão de Açúcar, no Extra, já tá no estoque. Entre o tempo que eles começaram a gravar os CDs e o tempo que vai vender o joguinho, os caras ainda estão desenvolvendo. Esse é o roubinho. Os caras ainda estão desenvolvendo, e consertando bug, e melhorando o jogo e tal, não sei o que. Na hora que você chega em casa, felizão que comprou o videogame, põe o CD no no que seja, no PC, no PlayStation, no Xbox, você fala, vou jogar. Aí ele fala,
não roda.
Espere, tem um update, 3 gigas.
Pã, pã.
Aí você fica olhando pra televisão assim.
É. Como assim? Tela azul, né?
Cara, eu comprei tela azul do computador. Você fala assim, pô, eu comprei um joguinho físico pra não ter que fazer nenhum download. Enfio no jogo no console, no PC. E tem 3 GB pra baixar? Por quê?
Porque
são os bug fixes, porque os caras não conseguiram terminar o jogo a tempo. E aí que dá essas dicas.
Então, o que é melhor então? De repente esperar um pouquinho, mas o cara não quer esperar, por exemplo. Eu tô vendo aqui no YouTube, eu procurando um vídeo aqui pra mostrar aqui na fanpage, e já tem vídeo da história do game.
Ah,
sim. O cara vai lá, joga, bota. Ou seja, o maluco aqui já pegou, jogou, gravou o jogo.
Zerou.
E ele já tá botando lá. Então, assim, não tem muito. O cara mesmo que é.
Eu queria saber.
Nem
se
todo mundo tem,
dorme,
por exemplo. Hã?
Que foi, eu queria saber se esse pessoal dorme.
Dorme nada. Isso aí é no café, ó, o tempo todo. Eu queria saber. Não é todo dodói de games como Baconzitos que às vezes aguenta segurar um pouquinho e falar: não, eu vou pegar. Sei que essa primeira versão deve vir com algum probleminha ou outro. Eu vou deixar pra comprar quando. Né?
E sim.
Eu pessoalmente.
Faz... Baconzitos faz isso que ele já falou.
Eu pessoalmente, há muito tempo. Eu já mudei pra versão digital do jogo. Então, o jogo vai lançar, digamos, sexta-feira que vem, né? Aí eu vou lá, compro o joguinho na loja digital. E uns dias antes ele fala, já pode fazer o download. Aí antes do jogo lançar, você já fez o download do jogo, já tá instaladinho no seu PC, só esperando liberar. E aí, normalmente, o que acontece é essa atualização do dia de lançamento, eu também pego ela um pouquinho antes do jogo lançar. Então, na hora que, beleza, lançou, posso jogar? Já baixou tudo, já instalou tudo, já tá zerado. Filé com fritas, assim.
Fininho.
Só jogar. Enquanto a galera tá botando CDzinho lá no PlayStation e falando, 4 GB de download.
Decositos. Tem que ir de música, né? Aguenta aí que a gente continua com esse papo daqui a pouquinho. Vamos lá então de música, a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, o jeito que todo mundo curte.
Curte!
O melhor som você ouve aqui. www.radiofederal.com.br.
Olá, internauta da Rádio Federal, eu sou o Mário Kips e te convido a curtir todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, o Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Muita música, informação, entretenimento e uma seleção de músicas escolhidas a dedo. Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite. Participe conosco através das nossas redes sociais. É muito fácil. facebook.com/radiofederal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Rádio Federal, do jeito que você curte.
Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61-8451-5111 ou 3522-6759.
Programa Energizando, episódio 108, hoje do Energizando Game Talk. Falando aí sobre assuntos de games no momento de lançamentos. Hoje o tema principal aqui do nosso Game Talk é Arkham Knight, Batman Arkham Knight. Foi lançado agora no dia 23, a gente tá falando sobre aqui, estamos conferindo alguns vídeos, estamos falando sobre coisas legais e coisas não tão legais, coisas que usam pra pescar a gente, pra ganhar mais dinheiro, né, e por aí vai. Porque sempre tem, isso aí... Você já entra nesse mercado aí, mesmo que você ache que não participa, mas quando você compra um determinado game, você já está sendo...
Já contribuiu.
Já estão passando a perna em você de alguma forma, pode ter certeza. Né? E bem, com isso, estava esclarecendo pra gente que algumas coisas. Nós já estamos postando aqui os nossos vídeos de bastidores aí direto na
fanpage.
Na fanpage. Foi sugestão de um ouvinte, eu não lembro o nome agora, ele falou, olha, postem também vídeos na fanpage, os vídeos de bastidores. Eu falei, então tá bom. Mas de qualquer forma, meu querido, a gente posta. Mas de qualquer forma, vai ter no canal também. Entra lá no YouTube, Enerdizando, certo? Procura a gente lá. O primeiro da lista que vai aparecer nos canais. Entra lá, se inscreve pra você ver lá os nossos vídeos também, os nossos hangouts, que a gente já tá na hora de gente fazer outro, né, Baconzitos?
Fazer um outro hangout aí.
Em breve. O pessoal elogiou bastante o hangout que a gente fez com o Paulo Munhoz. Tá lá disponível agora pra você ver também. Tem lá, nós temos também hangouts, um outro hangout sobre Star Wars. Os hangouts dos Vingadores. Sempre com papos muito interessantes. Carol ainda. Carol, tem que ver, Carol, você participar com a gente do hangout aí.
Tem que ver mesmo, né?
Mas essa moça é muito ocupada, cara.
Uai, gente, eu sou assim, multifuncional.
Mas a gente vai conseguir
encaixar os olhos. Ela imprime preto e branco e colorido, escaneia, manda fax.
Funciona Wi-Fi.
Tira cópia. Imprime via Wi-Fi.
É o barulho da impressora.
A leitor de cartão pra imprimir as fotos direto.
USB.
Impressora laser. Tá certo? Já estão os vídeos aí, a ira de Carol, foi o último vídeo que a gente postou aí.
Eu já ia comentar, pô, sacanagem.
Tá,
eu tava no banheiro, vocês publicaram esse negócio com esse nome, a ira de Carol.
A ira de foi Carol, é porque sacanagem, você ficou visivelmente transtornada e nervosa, você ameaçou a gente. O alerta foi acionado pra DEFCON 4.
Só porque eu falei que eu tava de TPM. Que eu
exatamente.
Estou
de TPM. É perigo, as mulheres com TPM são perigosas, tome cuidado.
Elas
têm as mulheres com TPM matam,
para matar.
Tem licença para matar, exatamente.
Gente, vocês não sabem, a gente não tem controle de absolutamente nada. Quem tem são os hormônios.
Por isso.
De culpa.
É sério. Tô falando sério.
Eu sei, é por isso que eu tô falando, é por isso que tem licença para matar.
E mulher,
Acabei de ver aqui no Google, tá? Que na África, mulheres com TPM... É a segunda maior morte lá do... As pessoas... Sério, tá aqui, ó, que é a segunda maior morte. Só perde pra hipopótamo, tá. que são os primeiros, assim, as maiores...
Hipopótamo
maior quantidade de morte, velho, que tem na África é de hipopótamo. Em segundo lugar, são as mulheres com TPM, que matam mais do que hipopótamos.
Em segundo lugar é de abelhas.
Não tô mentindo, não. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá certo? Então é isso aí. Vamos lá, então. A gente tava. Bem, que continua. Onde, lembra de onde foi que você parou?
Não, eu tava falando.
O quê?
Que tem essas diferenças, né? Do
computador,
do
né?
Computador PC, pro
PlayStation.
Pro console, né? Mas assim, tem esse negócio de desenvolvimento é o mesmo pra todo mundo, né? Todo mundo tá lascado. Na hora que chegou. Na hora que eles inventaram de botar Wi-Fi. Rede no PlayStation 2, eu acho. No PlayStation 3, que foi o mais comum, aí que lascou. Porque aí as produtoras falaram: ah, a gente pode fazer a mesma coisa que a gente faz no PC agora no PlayStation. Lançar o programa, o jogo sem estar acabado. Entre o gravar o CD, distribuir, chegar na mão do cara, eu tô porrada nos desenvolvedores aqui, nos nerds, pra eles terminarem o joguinho. E aí. Tem o patch do lançamento, que é o tamanho do joguinho. Tem um que saiu aqui, o como é que é o nome? Elder Scrolls Online, que agora saiu pra console, saiu pra Xbox, PlayStation 4. Ele é lindo. Você chega, enfia o CD, são 113 gigas de download, não. Mas é um negócio esdrúxulo, assim, tipo 10 gigas de download. Você lá seco pra jogar, download. Tá não, velho. Tá não. Imagina ninguém que não tem ADSL, não tem. Não internet joga, a cabo.
Né? Ainda tem gente que não tem.
Vai. Sempre vai ter. O que mais? Tem as novidades.
Que tem de novidade aí, homem?
Tem a EA Games. Ela anunciou que vai lançar o. FIFA 2016, com algumas novidades aí.
Jogo de futebol?
É, FIFA de 2016. Ele é a mesma coisa do FIFA 2015, com algumas algumas floreadinhas a mais, assim. No caso aqui, eles falam que eles estão introduzindo os times femininos de futebol.
Ah, e...
Tá vendo?
Cabeça.
É o primeiro?
acho que é o primeiro FIFA que tem todos os times nacionais. Então, o Brasil, time feminino, Inglaterra... Ah, é.
Só feminino ou tem os não, dois? Não,
ele tem... Ele é o FIFA 2015 com agora os times de futebol feminino de todos os outros países. Ah, a EA Sports faz isso, velho. Isso é o maior truque do universo. Eles lançam um FIFA por ano. Aí você compra o joguinho de novo. 250 conto no PlayStation 4?
Aff, Maria.
250 conto no PlayStation 4. Aí ano que vem eles lançam o outro, que é exatamente o que você tem esse ano, com as firulas a mais.
Mas vale o dia só vender o pacotinho de expansão, né?
É, podia, isso que eu ia falar.
Podia, mas esse é o cheat code do que vem da época que não tinha internet nos consoles. Sacou? Aí pra você pegar a atualização do cabelinho novo do Cristiano Ronaldo, você pegar o novo corte de cabelo do Ronaldinho e pegar o novo... A nova tatuagem de fulano e tal,
Maria.
Você tinha que comprar o jogo novo.
Pelo amor de Deus,
é o novo
Deus,
cartucho.
Cara.
Ou depois o novo, pra ver quem é que tá em qual time, qual que é a nova formação do River Plate, qual que é a nova formação do Flamengo.
E agora que o Ronaldo é o Ronalducho, ele vai aparecer no próximo FIFA também assim, Ronalducho?
Não, agora ele não tá mais não. Ele
tiraram,
já aposentou,
né?
Agora é o
senão o jogo
Ronaldo Gaúcho. Cara, mas falar nisso,
vai ficar difícil botar na FIFA, do cara, né?
O FIFA já tem alguns anos que a narração do jogo em português
é
o Galvão
Bueno, mano. Ah, fim da picada, meu Deus.
Não aguento.
Eu não acredito nisso. Não, cara, não, você tá brincando comigo.
Localização isso, velho.
Claro,
o joguinho todo em português. E aí você, quando vai ver, você tá jogando lá e faz o gol...
Ronaldo! Me deixa dar um beijo, Ronaldo!
Eu não tenho nem vinheta pra isso.
Não, cara, não existe. Não existe. Temos que fazer uma vinheta pra isso, cara.
Aí a gente tava também falando do Need for Speed, né?
É, muda de assunto, pelo amor de Deus.
Malandro!
Need for Speed.
A Ghost Games e a EA Games estão lançando o mais novo... Need for Speed, que vai ser Five Ways to Play.
Olha.
Speed, Style, Build, Crew and Outlaw. Ou seja, você pode correr feito doido, você pode deixar o carro
bonitão.
No style,
pode
modificar o carro,
claro. Pode deixar ele mais,
você pode construir, e aí você vai lá e faz os Frankenstein do jeito que tu quiser. Tem o Crew, que se eu não me engano, é uma equipe, são três ou quatro caras correndo contra uma equipe de três ou quatro caras. E aí é quatro caboclos do lado de cá e quatro caboclos do lado de lá de verdade. Sacou?
São quatro. Que massa, cara.
São oito doidos. Cada um na sua casa, com os PlayStation, com os fonezinhos de ouvido,
isso
falando
isso que eu ia.
Otário! Vou ganhar de você, minha mãe é mais bonita que a sua, meu pai não pode ser, meu!
Que rola isso, com certeza.
Sacou? E o Outlaw, que é você o doido disparado fugindo da polícia. Ou você é a polícia correndo atrás do bandido.
Aí vem a minha pergunta pra você, que você de certa forma já respondeu.
Aham.
Vai ser assim mesmo? Cada um na sua casinha?
Cada um no seu quadrado?
A princípio, sim.
Olha aí, é isso que me entristece. Vamos falar de games, vamos falar. Eles estão atendendo aquela frase da mãe: eu não quero fulano aqui em casa. Ele fala muita palavra.
É.
Aí a empresa de games, preocupada com isso, falou assim: ó, vai jogar cada um na sua casa, entendeu?
É.
Não tem mais interação.
Tem duas.
Se brigar com o controle, não vai ter mais.
Tem que brigar por é minha vez, não, é minha, não, você já
jogou. Mas eu não morri, fulano roubou, não tem isso.
É porque a esposa do cara às vezes também não gosta dos amigos do marido, né?
Tem essa ainda.
Está lá no salão de festa do prédio, caramba! Entendeu? Tipo, marca.
Ainda tem.
Você tá sendo machista. As mulheres podem jogar também, gente.
Não, mas também tem marido que não gosta das amigas da mulher, ué.
O problema é dele, mas.
Cara, ó.
Caramba,
desculpa, rapaz, Carol, eu vou ser muito machista agora. Muito escroto agora.
Incorporou a Chun-Li agora, menina.
Por favor, me perdoa e assim, libera o perdão divinal sobre a minha pessoa agora. Mas normalmente quando é game assim, velho,
é
meio complicado o marido reclamar das amigas da esposa elas se reunirem pra jogar.
É. Geralmente tipo assim, é a mulher
rola um fetichezinho na cabeça do cara.
Não, o cara já pega ali e já começa a filmar e fala, vou botar no YouTube, olha o tanto de mulher jogando também.
Isso aqui é raro. Vai dar tipo 1 milhão de views.
Na minha casa, olha. Minha não casa. É, pô!
A gente põe mulher jogando videogame.
Gente, bota God of War pra jogar.
Provavelmente agora pra ouvir isso aí vai fazer primeiro do que a gente. Se você fizer isso, eu vou te chamar no admitão. Você é imitão.
Eu vou falar um negócio.
As minas joga.
Quer fazer?
As minas joga.
Não, aí você já abusou, velho. Já deu o nome. Não devia ter dado nome.
Tá aí.
Agora você
faz. Caramba,
a ideia você podia ter dado que a gente falava assim, pode fazer. Porque a gente vai fazer melhor. Mas agora o cara deu o nome, já vai pensar em outro.
Moleque, já rolou. Não,
mas eu tô falando
copyright assim. Copyright energizando.
Não, agora faz assim, ó. Agora, vai lembrar de nada.
Bem dormido.
Mas eu tava falando assim, por que que não jogam todos juntos? Não precisa separar Clube da Luluzinha e Clube do Bolinha. Joga todo mundo junto,
gente. Você não entendeu.
O problema, o grande problema. Grande problema não, hoje em dia.
Tá. Nós vamos explicar.
Principalmente pro Need for Speed é se a máquina aguenta. Aquele negócio. Você fazer um split screen, botar dois caras correndo lado a lado na mesma tela. Hoje em dia, com as televisões com 50 km de tamanho, dá pra fazer. Sim. Dá pra botar até 4. Uhum. Né? Faz 4 televisões de 20 polegadas na televisão de 44.
Tranquilo,
né? Tem que ver se o console aguenta. É. Porque a qualidade que você tem que fazer o gráfico hoje em dia nos joguinhos, principalmente de carro, velho, que o cara põe um brilhinho do
sol,
do rebite, da porca, do parafuso, tá tudo brilhando. O carro capotou 6 vezes, tá tudo brilhando. Consome pra caramba recurso. Então, pra fazer um split screen, tem jogo que aguenta, tem jogo que não aguenta. E aí vai difere do jogo. Normalmente, quanto mais refinado o gráfico for, mais ele consome. Você tem lá joguinho no PlayStation que na hora que você começa a jogar, você só escuta a ventoinha fazendo.
Isso é verdade.
Sim.
Véi, se faz isso no single player, no multiplayer, né? Rapaz, pode botar um copo d'água ali em cima, véio, que vai pegar fogo.
Fazer um chá quando você faz.
É, aí tem isso. E tem o outro lado também, né? Que se você fizer o multiplayer somente online, aí são dois PlayStation que vende, dois Xbox que vende, dois joguinhos que vende. Aumenta a receita. Né?
É porque você só consegue jogar 4 ao mesmo tempo, não é?
Não,
não. Não, no mesmo console. São quantos
no,
controles?
No Xbox são 4. Eu não sei no ano,
acho que no PlayStation. Eu acho que no PlayStation e Xbox agora são mais. Você pode.
São mais?
Porque ele é o controle.
Wi-Fi sem fio.
Wi-Fi sem fio, acho que são 8 no máximo. Mas, assim.
O cara tá por dentro.
Tá pra sair o videogame que aguenta.
Pois é, isso seria interessante, porque daí dá pra fazer todo mundo jogando junto.
O mais comum. É até 4 jogadores ao mesmo tempo. E assim, você pode ver que o gráfico desses jogos não é altamente otário. Uhum. É um gráfico mais. Mais. É, menos fidedigno aí, menos no ultra, pra poder aguentar fazer 4 caboclos ao mesmo tempo. E tem aquele negócio também, né? Aumenta a venda, se você.
Se fizer multiplayer, né?
Agora, comparativamente, por exemplo, você tem lá o Battlefield no PlayStation 4 e no Xbox, né? O que acontece? Quando você faz um jogo multiplayer, como você não tem. Como o computador que está gerando a imagem não sabe o que vai acontecer, porque essa informação vem de fora, vem do outro computador falando, esse cara aqui virou pra esquerda, tem um
delay.
Tem um lagzinho, um delayzinho. Uhum. E em cima disso tem o computador tem que renderizar a ação daquele outro jogador em tempo real. Então, quanto mais jogador tem, mais ele tem que ficar
pensando.
Entre aspas. Ele tem que estar
vendo
o que
está
acontecendo
naquele
mesmo tempo. Come mais processamento, come mais memória. Então você vê, por exemplo, Battlefield, que é exatamente o mesmo jogo no PlayStation e no PC. Acho que o PlayStation ele vai até 16 jogadores simultâneos, né? Que você tem que o console vai ter que fazer todo esse processamento de que aonde está fumando, para onde que ele está olhando, se ele está tirando, se ele não está tirando, para cada jogador. E aí um quadrilhão, na verdade, 100 vezes por segundo, 100 mil vezes por segundo. Tá?
Quase nada.
E isso acontece, isso consome recurso, né?
Sim.
Já no PC, que tem mais recurso, que é mais grandão, você tem jogos com 64 pessoas ao mesmo tempo.
No.
32 pra cada lado, descendo chulapa um no outro. Essa é a diferença básica entre o console e o PC. É a quantidade de recurso disponível. Tá? E aí, por isso que o multiplayer varia bastante entre uma plataforma e outra.
Vamos para mais um bloco musical?
Uhum.
Rapidinho, e a gente volta daqui a pouquinho. Antes da gente ir, mandar aí um abração. Cadê aqui? Pro Herbert Fernando. Peraí, como é o nome dele? Herbert Fernando Campo, ele tá lá na Guatemala.
Opa!
Opa.
Curtiu a fanpage do Nenzano?
Guatemalteco?
Algo assim. Um grande abraço pra você, meu querido. O Fábio Silva também. Abração pra você, Fábio. Sônia Balder. Eu disse Bauer. Sônia Balder. Luiz Gustavo. E o Mark Nelson também. Valeu, abração, grande abraço pra vocês aí. Tamo aí curtindo a fanpage do Nerdizando, tá certo?
Valeu.
Tô falando de música, a gente volta daqui a pouquinho. Nerdizando, potencializando o nerd em você.
Aí.
Legal. Legal demais essa música aí. Do que é mesmo, hein? Plínio Perru?
Do jogo Bayonetta.
Bayonetta, nunca ouvi falar.
É um joguinho, eu tava até falando, é um joguinho legal que explora bastante a sexualidade de uma mulher que mata anjos caídos.
Ah!
Vou nem comentar.
Ela mata os anjos caídos com a baioneta?
Rola também.
O nome dela é Baioneta, é isso?
Boa pergunta. Eu joguei, mas eu confesso que eu tenho zilhões de interrogações sobre
esse
jogo.
Ele jogou o joguinho sem ler nada, você vê.
Você pode jogar, cara.
Eu podia ser inglês ou japonês. Ele, sim, mais, quero.
Não, não, mas...
Deixa eu jogar isso aqui.
Opa! Mas foi tipo assim...
Ele viu, ele vai jogar.
Eu não vou falar em que condições eu comprei esse jogo, mas eu comprei ele junto com alguns outros. Ah, gostei do
bem no outro.
Conhecer, assim, bem no grupo dos outros 10 que eu tinha direito quando eu comprei o videogame. Aí. Aí, jogando e tal, eu falei, deixa eu ver que jogo é esse aqui. Só que, tipo assim, velho, eu não fui muito longe nele e parei de jogar, tipo, segunda fase. Não zerei ele porque ele não me conquistou muito. Mas ele tem umas coisinhas legais e tal. Enfim.
Bayonetta. Tá bom, olha. Então. A gente tá aqui com um comentário. Cadê? Da Lu Conte, que é apresentadora aqui dos Mulheres Reais, que vai ao ar amanhã, não é isso? Qual é o horário do Mulheres Reais?
Acho que é domingo.
15 horas, domingo.
Domingo às 17 horas.
A Lu Conte, ela disse aqui, ó, sou vizinha da rádio agora, já apareço aí, deixo o café pronto. Traz os pães de casa. Agora não dá mais, né, Luke? O programa já tá se assim, encaminhando pro final. Né? Tinha que ter chegado mais cedo.
Mas se o Correio tiver um chocolatezinho, salva o nosso pescoço.
Olha lá, não, a Lu agora.
É ela que vai trazer o café e o pão de queijo?
Não, tá vindo pra gente fazer.
Não dá. Não, porque assim, eles nem café que fazem, nem chocolate pra mim eles dão, entendeu? Então assim.
Que isso,
uhum.
Gente? Que isso, cara?
Isso aí, rapaz.
Você falando desse jeito, as pessoas vão pensar o que é da gente. Ela falou assim, ó, bom dia, na escuta, bom programa, garotinho. Valeu, Lu Conte, beijão pra você. Tem comentário aí também de ouvinte,
tem,
não
tem? Tem, o Paulo Juarez falou que, sobre o vídeo das meninas jogando videogame, eu estou assumindo, ele falou que ele assistiria só ele faria 50 mil views.
Eu vou te falar, bicho, cara, esse aí é falou, o cara do Chile,
gente, esse aí? É, mas
é um tarado mesmo.
Mas ele falou assim, ó, valeu, brincadeirinha.
Tem a Janaína Pimentinha também aqui de Taguatinga, que ela mandou um recadinho pra, pra Carol, falando: destrói tudo aí, menina.
Uhul, Janaína, valeu. Ela, a Girl Pimentinha, power. Ela é assídua,
né? Ela é assídua, uhum, aqui, e ela só entra, valeu, mesmo pra jogar Pimentinha, pimenta um mesmo na história. Valeu, assim Pimentinha, é um beijo pra você.
Pô, posso falar de um outro videogame?
Fala, fala, garoto. Hoje no último bloco, que vai ser aí a... faltando 10 pra acabar o programa, a gente vai falar aí rapidinho do nosso Popcorn Break e o Fura-Olho, beleza?
Além, fala, Bico. Além do Star Wars Battlefront, que é um que eu tô esperando, feito dodói, tem outro jogo que vai, que eles anunciaram algumas semanas atrás. Eu até botei já os vídeos no site do programa, que é o Fallout 4.
Ah, sim, eu vi que você postou uns dois vídeos, né?
Esse eu acho que eu não conheço, não conheço.
Não, foi, se você não conhece Fallout, vai no Good Old Games, e eu acho que tem, você compra baratinho o Fallout 1, Fallout 2. Meu irmão, é um joguinho dodói! É de RPG, mas que você passa mal, porque o universo que os caras criaram é muito sinistro.
Uhum.
Sacou? E os caras falaram, os caras deram um sneak attack. E neguinho, porque eles ficaram sem falar nada de Fallout, sem falar nada de Fallout, sem falar nada de Fallout. Chegou a E3, eles falaram assim: Fallout 4, pum, novembro, tchau.
Oi.
Aí neguinho,
o quê?
Chocou.
O quê?
É, não, foi assim, velho, foi tipo do nada. deixou os nerds em loucura.
Em polvorosa.
E pra você ver, no universo do Fallout tem um negócio que é o seguinte: não tem moeda, não tem dinheiro, né? O dinheiro físico queimou quando as bombas nucleares caíram. E o que os caras usam como dinheiro é tampinha de garrafa.
Sério, cara?
Sério, desde o primeiro Fallout, a grana é tampinha de garrafa. Sacou? Ao ponto,
caramba, cara,
que um cara, dodói da cabeça, beleza? Enviou mais de 2.240 tampinhas de garrafa pra sede da Bethesda, falando: esse é o meu pagamento pelo Fallout 4. Os caras ficaram tanto de cara, mas tão de cara com as a jogada de mestre do cara, de tipo, pô, eu vou mandar dinheiro pros caras, tampinhas de garrafa, que os caras deram pro cara a cópia do joguinho. Tá aqui, ó. Você fez a pré-ordem, tá valendo.
Foda-se. É o tipo de coisa aí, que só, gente, funciona uma vez.
É, não, exatamente. Não tem mais. É, não tem mais. Mas o cara foi tão gênio.
Acabou, gastou a ideia. Tipo, é arma de um tiro único. Acabou,
velho. É, acabou.
Você errou, já era.
Aí o cara fala assim, ó.
Sensacional. Parabéns pro cara. Parabéns.
Muito bom. O Global Community Lead, né? O líder da comunidade global da Bethesda falou que esse cara foi a primeira pessoa a fazer isso no mundo. De pensar em mandar as
moedas,
as tampas de garrafa pro cara. Que ele falou: não, você vai receber a cópia do joguinho em novembro.
É, sabe por quê? Porque isso é marketing, cara. Isso é aí dá. Isso aí dá. Nossa!
E não
do
só
mesmo
isso.
Jeito que a gente achou sensacional, um monte de gente vai achar.
É.
Não adianta não dar tampinha mais,
aí,
tá?
Isso aí é propaganda de graça.
É propaganda.
O site de videogame vai estar falando que a Bethesda aceitou 2.000 tampinha de garrafa como pagamento. E tal. E os caras são muito loucos. Que no joguinho você tem um negócio que eles chamam de Pip-Boy 2000. Que é um bracelete gigante, desde o primeiro Fallout, que é onde o seu bonequinho olha e vê. Você vê lá a ficha do personagem, né? Você passa de nível, você faz tudo naquela paradinha. Ele tem mapa, tem tudo ali, as suas missões, tá tudo naquela parada. Mas os caras não fizeram a versão real da parada.
Gente.
Que você pode comprar hoje em dia o Pip-Boy 2000. Os caras mandam de verdade na tua casa. Pesa 4 kg a parada.
Isso que eu ia perguntar: qual que é o tamanho e quanto que pesa?
E conecta no seu celular via Bluetooth. Você fazer um monte de coisa. Meu irmão, David, o que tem de louco, cara, comprando,
legal,
essa parada?
Cara.
É. Se eu tivesse dinheiro, eu tava comprando um negócio
desse. Quanto que é?
Ah, sei lá, 500. Não. R$500.
R$500.
É. Pra entregar aqui, ainda tem 60% da, secreta, da Receita Federal. Da Receita.
Ainda tem é pra... É, e o fresco deve ser ainda o dobro do... Né? É, deve ser ainda o preço.
É em cima do preço.
O preço novamente
também.
Em cima do negócio, né? Mais ou menos.
O peso, pô, nesse negócio. Plim, 4 quilos.
400 reais?
Não.
Que?
Dodói.
Que louco. Essa galera é bem criativa.
Não, bem, os caras da Bethesda, velho, são dodóis. São mesmo os caras que fazem o Skyrim. Que é um jogo completamente diferente. Uhum. Que é medieval, fantástico. São os caras que fizeram o Elder Scrolls Online também. São os caras que têm as manhas de fazer um RPG dodói. É... E eles, cara, lançaram Fallout assim, velho. É outro joguinho que eu já tô também indo pra academia pra sobreviver até lá.
É, velho. Que é um colesterolzinho.
Motivos pra eu chegar, pra eu sobreviver até dezembro desse ano: Fallout, Battlefront e o Star Wars. Vai sair.
Então, esse do Battlefront você colocou no site. E eu compartilhei de novo aqui. E é a chance que o cara tem de jogar com os personagens clássicos, né? Luke Skywalker, Darth Vader, quem mais?
Ele vai também ter algumas missões entre o episódio 6 e o episódio 7.
Ah, que massa, cara. Eles estão ambientalizando então as histórias entre os episódios.
Meu irmão. Muito bom. Muito vai bom. Ter o planeta Jakku.
É. O quê?
Planeta Jakku é o planeta que você vê, que todo mundo olhou no trailer do... Jakku. Todo mundo olhou no trailer do Star Wars e falou, é Tatooine! Não.
Não.
É o planeta Jakku, onde tem o Star Destroyer caído, que passa e tem os
que planeta é esse?
É um novo planeta, eles tiraram do bolso, tem o universo inteiro pra fazer planeta, eles falam, Jakku!
Mas foi criado pro jogo. Não tem ele nenhum
pro filme, episódio 7.
Episódio 7.
Ah, que doido, cara.
Os caras já falaram.
Puta ideia legal, Elson. Legal, bacana. Legal isso, hein? Você tá trazendo.
Putz,
que legal, cara. Umas ideias, o cara tem umas sacadas bem legais, assim. Eu acho massa isso.
É.
Uma coisa que eu acho muito bacana é. Bom, de game vocês já sabem, eu já falei aqui que eu não sou expert. Que o Pino Peru diz que joga pouco e ainda joga mais do que eu. Bem, quando diz que é o game guy aqui, né? Agora, eu gosto muito da parte gráfica, assim. Eu tava vendo algumas artes desse do Arkham Knights. Cara, é sensacional. Tá aí uma publicação que eu compraria com as artes. Agora eles estão lançando bastante de artes de game, assim, pra você poder comprar e já vem na... no tamanho certinho pra você moldurar e botar ali no teu estúdio, na tua casa, onde se a sua mulher deixar, até lá no banheiro você bota também, entendeu? Então assim, tá sensacional a arte, tá muito louca. Se você dá uma olhadinha aí, entra aí no Google, digita lá Batman Arkham Knight, que a arte já deve ter um artbook disso. Com certeza deve ter, se você procurar.
Ah, eles sempre lançam
esses artbooks. Os artbooks é o que eu gosto. Uhum. Eu bem, quando vocês adoram o jogo, eu gosto. O artbook é comigo, que é a parte que eu gosto mesmo. Tá muito bom. Eu já dei uma olhada aqui. Tá muito legal.
Todói.
É isso. A gente. quer falar sobre mais alguma coisa? A gente ainda tem 10 minutos. Lembra que a gente tem aí as duas colunas.
Eu tenho aqui mais notícias.
Essa armadura é do Batman, é?
Eu não sei se
é porque eu tô vendo ele encarando a ele mesmo aqui. Eu não sei se
Batman. Eu não sei se a armadura é do Batman, se não é do Batman. Se eles roubaram do último Avengers e botaram uma inteligência artificial assim. Na armadura pra dar porrada no Batman. Sempre tem uns negócios assim. Nunca se sabe.
Ó, seja lá o que for, não sei, a gente não jogou.
Beleza?
Ainda. Mas tá bonito pra caramba esse traje aqui, cara. Olha isso que legal.
Outro joguinho que foi anunciado agora, essa semana. Quer dizer, semana passada, foi o XCOM 2. Que eu também botei o vídeo na fanpage. O XCOM 2 é um joguinho tático. Onde você você joga com um esquadrão. Você começa com um esquadrão de 4 caboclos. E consegue expandir até 6 caboclos. Beleza? Nesse esquadrão aí você tem que confrontar a ameaça alienígena. Beleza? Nesse joguinho... O XCOM 1, os alienígenas estavam chegando pra invadir a Terra. Se você terminasse o jogo, lógico, zerando, ou você salva a Terra. O XCOM 2 é o e se
você não
sabe. Os alienígenas tivessem ganhado.
Uhum.
Então você é a galera.
Os únicos sobreviventes?
Não, eles não? Tipo, que dominaram a Terra e fizeram o dia da unificação, onde os alienígenas juntaram a Terra num único governo e pra prosperidade do planeta e não sei o quê. E na verdade os caras estão lá, tipo, uma ditadura dos aliens, e se você falar alguma coisa contra, você é espancado, exterminado, sumido e tal. E a galera do XCOM são a resistência. A viagem desse joguinho, que é muito boa, é que ele tem um estilo de jogo que hoje em dia não se tem mais, que é o jogo em turnos. Então você move os seus bonequinhos e posiciona eles no seu turno, manda eles atacar ou manda eles ficar de vigia para se alguém passar ele atirar. Então você prepara, faz todos os seus movimentos, faz os seus ataques, põe o pessoal escondido e tal. Na hora que você termina, é a vez do alienígena vir e te atacar e movimentar e posicionar.
Você tem que defender. Ah.
Então é uma estratégia que, por ser em turno e você mover quatro pessoas, às vezes você põe uma orelha seca lá na frente pra levar uns tiros, enquanto o sniper tá subindo. Enquanto o sniper tá subindo pra pegar um ângulo melhor. Se você põe o cara de isca ali, você sabe que ele tem mais vida e mais armadura, então você joga ele lá na frente pros alienígenas correr pra ele, enquanto o sniper tá subindo a escadinha pra ficar num ângulo melhor e sair chapuletando todo mundo. Ele é muito bom. Eu tenho um XCOM aqui, inclusive, no meu notebook, e é bom demais. E eles estão lançando o 2 agora, ele vai sair agora em fim do ano. E tem um gameplay vídeo aqui que daqui a pouco eu vou compartilhar na fanpage do Facebook.
Mas uma coisa que eu ia falar, alguma coisa sobre o Arkham Knight, mas eu confesso que eu esqueci. Eu esqueci. É, os tropa apresentadores. Eu realmente esqueci, olha. Bom, então deixa quieto, né? Tá faltando 5 minutos pra acabar aí. Vamos para os blocos, então. Beconzinho, você quer falar mais alguma coisa?
Antes, eu queria falar um negócio que não é de games. Eu já posso falar?
Uhum.
Dig.
Não é de TPM, tá, gente?
Dig.
Uhum.
Não, a ira de Carol.
A ira de Carol. Sacanagem. Hashtag chateado. Não, é o seguinte. É o seguinte, novembro, só pra lembrar... que em novembro vai ser lançado o novo filme do Peanuts, do
Snoopy. Muito doido!
Não, a gente precisa... Muito obrigado. A gente precisa fazer um programa sobre...
Tá, vamos fazer.
Essa galera.
Uhum.
Vamos fazer. Porque eu sou fã, eu sou dodói.
É dodói.
Então, dodói! E aí eu tenho, posso trazer algumas coisas que eu tenho lá em casa e tal, e comprei...
Já vi a Carol comprando Peanuts numa livraria muito
já,
conhecida.
Gente.
Já vi você comprando, você tava com o livro na mão.
Sim, assim. Eu compro sempre, sim, assim. Sim. Então...
Tava eu lá, vendo os quadrinhos, e quem estava lá?
Quem, gente?
Com o livro na mão?
Caroline!
Legal.
Então, fica a dica pra um dos próximos, porque vai ser lançado, né?
Ah, novembro, sim, eu lembrei de uma parada também.
Tá remasterizado, tá super bonito, não sei se vocês
não,
viram.
Não, eu já vi o trailer, tem um tempão.
Gente, ficou
eles adiaram.
Demais.
Eles adiaram o lançamento. E eu acho que eles fizeram muito bem, porque a expectativa aumentou. Ainda mais. E, nossa, tá muito legal. Tá muito, legal. Muito legal. Tá igualzinho
tá,
o desenho,
gente,
cara.
Tá
igualzinho. Eles capricharam, né?
Fantástico.
A família Schultz aí tá de parabéns, porque...
Se não me engano,
o filho
e
do cara,
o sobrinho dele.
Ele zela pelo legado aí do Charlie, do Chuck.
Exatamente.
Diga, meu querido.
Pois é, eu queria falar também que amanhã, aqui em Brasília, tem o I'll Be There, que é o tributo do Michael Jackson.
Amanhã.
Uhum.
É, você falou, tá aqui o folhetinho aqui.
Tá o folhetinho aqui, ó.
Baconzito já conseguiu. Ele disse que vai fazer uma apresentação cover do Michael Jackson. Assim.
Não, eu vou assistir. É no Centro de Convenções de Início do
Gostei, cara.
Sou fã, gostava.
Então, tem o musical infantil às 4 horas e o tributo às 8 horas.
Pô, que massa.
Você pode comprar no ingresso no ingresso.com, na Bellini Pães, Gastronomia da 113 Sul. E no Central de Ingresso do Brasília Shopping.
Show de bola.
Vai lá que vai ser show.
Top.
Vamos então aí, popcorn break.
Popcorn Break, enquanto o
Plínio... Tem vinhetinha.
Enquanto o Plínio acha a vinheta.
É. Enquanto é que tá acordado, tá acordado.
Enquanto isso, vamos pensar.
Tô acordado, aqui.
Então vamos lá.
Pois é.
Popcorn Break.
Enquanto isso, eu estou contando aqui na minha livraria, na minha biblioteca, né, do Steam, são 49 jogos.
Aliás, também... Antes que desculpa, eu consigo passar aí na tua uhum. frente. A gente também vai começar a fazer, vamos criar algumas colunas novas para falar sobre quadrinhos aqui, sugestões.
Isso,
de quadrinhos.
Vai ser o Popcorn Break do quadrinho.
Aqueles quadrinhos assim que a gente. Mandem suas sugestões, se você quiser mandar uhum. seu quadrinho também pra gente dar uma olhada. Manda pra gente aí, tá certo? Depois a gente vai disponibilizar o endereço.
Você tinha mandarem. Até um que a gente tava falando hoje que você tava querendo recomendar, já recomendo agora.
Ah, sim, o que eu recomendo, que eu tava lendo algumas semanas atrás, que eu tive que procurar na internet, porque eu não encontrei na minha coleção, que eram os quadrinhos da Checkmate, da DC Comics, daquela linha DC 2000, uhum. que era Checkmate. O nome do quadrinho a linha era DC 2000, e lá dentro tinha várias histórias, uma delas era dos agentes da Checkmate, que eu achei uma criação sensacional, onde eles pegaram alguns personagens já conhecidos da DC e criaram um título novo. Que era esse agente da Checkmate, onde era que era capitaneado aí pelo Maxwell Lord. Quem curte a DC vai saber quem é esse canalha aí, que é um personagem muito bom. É o Maxwell Lord e Amanda Waller. Que eles tinham uma agência de inteligência, onde tinha os agentes da Checkmate, que era sensacional. Mas depois, deixa eu dar uma olhadinha depois com calma e a gente volta a falar sobre isso. Cara, é essa daí, o agente aí da. Vê se você consegue soltar aí na fanpage.
Na fanpage.
Pra vocês darem uma olhada. Essa era a capa foi a capa da número 1. Sensacional, cara, as histórias. Muito legal. Quem gosta de super-herói e espionagem. Legal. Tá aí. Porque era uma agência de espionagem dentro do universo DC. Então você via Lois Lane nas histórias, Super-Homem. Então
é tipo um Agents of Shield da DC.
Não era não, cara.
Estão copiando.
Era completamente. Ele tá assim porque o Jurassic Park abocanhou lá os 22.
Tá sacaneando mesmo.
Tem com a perna do Capitão América pra um lado, cabeça do Capitão América.
Depois eu quero saber quando que a gente vai poder comentar de verdade esse último filme, tá?
Do Jurassic Park? Olha, eu acho que a partir do próximo, em dia a gente já pode. Tá certo? Vamos lá então, Popcorn Break.
Salta!
Popcorn Break!
Popcorn Break? De quem é a vez hoje?
Você, acho que
teve,
já
não,
você.
Teve uma vez. Não, eu fui aí recentemente. Eu fiz uma.
Popcorn.
Acho que o Baconzito não foi ainda. Ô, Plínio Perru.
Plínio.
Acho que o Plínio pode ser aí.
Hoje não, tô preparado. Não faz então, assim comigo.
Tu quer fazer então?
Ah, eu tenho.
Cavuca aí, então.
Vamos tentar ficar no
ó, lembra games? Que nós estamos hoje, um sábado de noite, vai
tema
fazer
de
frio.
Games, né? Então vamos ver lá. A gente já falou do...
Já falamos de Street Fighter, aquele
o
do...
O primeiro Street Fighter foi bom.
Cara, não, o primeiro... O filme.
O primeiro. Sério?
Foi. Não, eu concordo com o Beconzitos.
Com o Jean-Claude Van Damme?
Com Jean-Claude Van Damme.
Pelo amor de Deus, isso aí a gente já falou dele. Pô, velho, a gente já falou dele no fura-olho.
Como é que é o nome dela? Esqueci o nome dela. A menina que faz a gente do
ela
Agents
Chun-Li.
Of Shield, de Chun-Li, velho.
Então é por isso que tu gosta do filme, né?
Não, é.
Tá certo, é a mais,
mas
né?
Eu gostei. Na época que eu assisti, hoje provavelmente...
Eu lembrei, o que foi pro fura-olho foi o Double Dragon. Foi o Double Dragon.
A imagem do Abobo assim, ainda assola a minha mente.
Aff, Maria. Hashtag odeio o Double Dragon.
Tem vários filmes de que eles fizeram de videogame que foram muito ruins.
Sim. Double Dragon.
Mas tem alguns que foram muito bons, né? O exemplo deles é o... Putz, dos zumbis.
Putz.
Como é que é o nome que tem aquela atriz bonitinha do Quinto Elemento?
Pô, cara, é o Resident Evil.
Resident Evil.
Pô, Milovovich.
Resident Evil.
Ela é bonita.
Ela
é
bonita, não.
É bonita.
Ela é gatíssima.
Não, ela é linda.
Uau! É linda. O filme que eles fizeram ficou muito bom. Inclusive,
o primeiro, né?
Acho que o terceiro também.
Não, nossa, o primeiro tá muito bom. O segundo tá muito bom. Uhum. A partir do terceiro, a coisa começa a degringolar. A força, Mas ainda tá legal. Se você quer ver mulher bonita dando porrada em zumbi, assiste Resident Evil.
E tem também o Silent Hill que eles fizeram. Se você gosta de filme de terror.
Silent Hill.
Se esconde. Esse que é o meu. Esse que é o meu. É o meu Popcorn Break de hoje. Assiste o Silent Hill hoje à noite, embaixo das cobertas, com a pessoa amada. Esse aí ata mais do que a dona menina lá do...
Pra você que começou a namorar agora e você quer que a guria fique pendurada em você, no teu beiço...
Ou o contrário, né?
Já
vice-versa.
Você que quer convidar a sua queridinha amada ou seu queridinho pra assistir um filme essa noite, mas não quer deixar ele embora,
ou ela ir embora...
Eu tô com medo de ir embora, amor!
Bota o filme!
Então, tá bom, vamos assistir
o Silent Hill. Porque, garanto, vai ser difícil os dois saírem do sofá para a cama.
Porque... Mas se sair, com certeza deve olhar aquele processo, né? Olha embaixo da cama, vê dentro do armário, na gaveta.
Já leva uma garrafinha descartável pra fazer xixi pra ali mesmo.
Chega debaixo do edredom em cima da
dorme,
cama.
Dorme com a luz do corredor acesa.
Nossa. Cara, é assim nesse naipe.
O que é pior, porque se a porta estiver fechada, você ainda tem aquela impressão de que passou o pé do lado
embaixo
da
porta.
Exatamente. Às vezes passou, cara.
Silent Hill é do dói, gente.
Tenho medo. Nossa, curto não.
Então tá bom. Beleza, então, tá aí então. E agora vamos para o nosso fura-olho.
Fura-olho, fura-olho.
Estamos sem tempo, vamos lá.
Sessão fura-olho.
Acho que o fura-olho de hoje
é o Batman Arkham Knight.
Pra PC. Tão bom, mas tão bom que eles suspenderam a venda.
Bugou.
É, foi o que eu coloquei aqui, que ele... citando o meu sobrinho, bugou.
Pô, que pena, cara. É uma pena mesmo o jogo. Vamos ver se eles vão conseguir.
Ah, eles vão consertar. Isso aí é só questão de fazer o desenvolvimento que eles não fizeram.
Então, gente, vamos dar uma segunda chance então pro Arkham Knight.
Mas depois
que resolverem os problemas, colocarem no mercado de novo.
É, que nem a gente fez
e com o Baconzitos jogar.
É que nem a gente fez com o Battlefield Hardline. A gente deu dois fura-olho pra ele. E depois que ele lançou e que eles consertaram tudo, aí ele foi...
Então, inclusive... beleza, mas... então, pro Arkham Knight vai quantos ninquetes negativos?
Acho que vai menos 3.
Menos 3 isso tudo? Você não tá sendo exagerado, não?
Não, porque
eu sei que
você
não gosta do Batman, você tem uma...
Eles não fizeram dever de casa. Não é nem questão de ser do Batman ou não. É simplesmente eles chegarem com um produto inacabado.
É, eu acho que isso...
Isso aí...
Você tem razão.
Menos 5.
É.
Menos 5. Quer fazer, faz direito.
Que é o negativo máximo, né?
É, quer fazer, faz direito. Ou faz, ou faz.
Não, isso é muito grave mesmo.
Já dizia Mestre Yoda.
Eu dou menos 10 ninquetes negativos pro cara responsável que deixou essa porcaria aí pro mercado. Certo? Então vai aí. Então beleza, tá dado aí os ninquetes negativos, os devidos ninquetes negativos.
Faz que nem outras empresas, faz que nem, por exemplo...
Ninquete, pra quem não sabe, é o nosso gatinho ali da marca do Nerdizando, aquele gatinho
é ninja
que tem ali. É o ninquete, que é a mistura de gato com ninja.
Se eles fizessem que nem eles, outras grandes empresas fazem, eles lançam pro Xbox, PlayStation... 4, né, e o Xbox One, e alguns meses depois eles lançam a versão pra PC. Você vê o tanto, a diferença que tem de desenvolvimento pra conseguir chegar no PC.
Sim.
Porque precisa de mais qualidade, mais frame rate, e tem essa diferença de vários hardwares diferentes. Um exemplo desse é o Grand Theft Auto 5, GTA 5, que saiu agora? 6.
Eu acho que é o 6.
O 6. Ele foi lançado no Xbox e nos consoles em novembro e no PC em abril? Fevereiro. Entre março e abril. Para os caras fazerem o que eles chamam de upscale, né? Para aumentar a resolução e possibilitar rodar em vários tipos de máquinas diferentes. E engraçado que concomitantemente com o lançamento do jogo, saiu o lançamento dos drivers para as placas de vídeo. A própria Nvidia e a ATI lançando os gráficos, o driver das placas de vídeo para rodar o jogo melhor. Sacou? Leva um tempinho. Dá um tempinho.
Sim, tem que fazer. Mas você fica 3 anos desenvolvendo a parada.
Que,
dever de casa.
Em vez de pegar, né? E fazer, ah, não, vamos lançar tudo junto e tal, não sei o que, tem que lançar tudo junto. Bicho, se não tá legal, não lança.
Pô, no finalzinho, tu vai... Porra, o cara joga bola na tua mão, tu tem a mão furada, cara.
Comparativamente, tem um jogo que o pessoal tá desenvolvendo já tem... Isso, já acho. Tem uns 3 anos que eles estão desenvolvendo, que é o Star Citizen.
Sim.
Que é um simulador de nave espacial e universo multiplayer gigantesco e para uma...
Nós já falamos sobre ele aqui, não? Já?
Já.
Que tá de...
Ele é financiamento coletivo.
Financiamento coletivo, exatamente.
Os caras sempre falam, ó, não tá pronto. Porque eles estão lançando em módulos, né?
Sim.
Então chegou um módulo novo, então estamos esperando agora o módulo de tiro de primeira pessoa do jogo, né? Os caras falaram, olha, não tá pronto, a gente não vai lançar agora. Todo mundo, porque assim não. Não, olha.
Isso que é uma atitude qualidade. Responsável.
A gente não acha qualidade. Que tá pronto pra gente lançar a versão beta pra vocês. Nem a versão final. A versão beta não tá pronta. Não tá no ponto suficiente pra gente liberar pra vocês jogarem. Mas olha aqui, dá pra ver, a gente faz demonstração, vocês podem vir aqui na E3, nas comissões de jogo pra jogar e ver a versão alpha como é que ela tá. E na hora que ela tiver passado todo o nosso critério de qualidade, aí a gente solta ela pros caras que estão pagando o joguinho. É uma visão completamente diferente. Entendeu? A gente sabe o que vocês querem. A gente sabe o que vocês querem com a qualidade lá em cima. A gente não vai dar pra vocês.
Isso é a atitude responsável. Ok. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso Game Talk. Semana que vem a gente volta aí com Cássia Monteiro e Eduardo Schlosser falando sobre lançamentos. Seus livros estão aí chegando no mercado. Eles vão vir aqui pra bater um papo com a gente, tá certo? Pessoal, certo. Valeu. Grande abraço, beijo pra vocês, uma excelente semana. E até o próximo sábado, se Deus quiser. É isso aí, nerdizando e potencializando o nerd em vocês.
Valeu.
O Enerdizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.